Você está ouvindo Voz Solitária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Rafael. E depois de muito tempo, assim, eu passei muito tempo sem gravar um podcast, assim. Porém, é porque eu estava pesquisando, certo? Eu estava pesquisando exatamente sobre a crise de 1929, certo? E foi realmente... Eu ainda estou em si pesquisando ainda para aprender um pouco mais, mas eu creio que com o que eu já tive aqui de pesquisa, eu já consigo ter uma grande base, já dá para eu fazer, já dá para eu explicar. Eu me baseei isso aqui muito em algumas definições do Instituto Mises Brasil, em alguns vídeos que eu fiz. Um dos vídeos que eu me baseei bastante foi o do Ideias Radicais, que ele tem um vídeo completo em si falando sobre a crise de 1929. Então vamos começar. O que eu quero defender aqui é que é um mito total e completo que o capitalismo e o liberalismo e o livre mercado desregulado criaram a crise de 1929. A realidade é que o governo via intervenções, leis e personalidades que acabaram criando a crise de 1929. E o Estado, através de intervenções, piorou a crise e manteve a crise acontecendo e impediu uma recuperação econômica, fazendo com que ela fosse tão longa e dramática. Então, a gente tem que partir de um ponto inicial, certo? A gente tem que... Não posso só chegar, não, no ano de 1929 aconteceu isso aqui, tal, tal, tal. Não. Eu tenho que realmente partir um pouco antes disso e ir explicando para vocês entenderem como aconteceu, como foi esquematizado essa crise, certo? E como não foi culpa exatamente, não, o capitalismo fez isso e pronto, tchau, não. Isso é até uma teoria que foi criada. Mas enfim, vamos falar um pouco mais na frente. Olha, vamos começar com a questão das ferrovias. As ferrovias foram um grande marco nos Estados Unidos, começando mais ou menos em 1850, 1860, com a pesada intervenção do Estado, além de fortes esquemas de corrupção. Isso como consequência, sim, gerou gente que ficou rica na base do Estado. Naquela época, não existia liberdade no banco antes do Banco Central. As pessoas pensam que, não tinha um Banco Central, então era um caos. Não. Porque existiam leis e o setor era pesadamente regulado. Além de existir várias concessões de monopólio. Apesar de, na prática, não ser colocado como monopólio. Mas certas coisas como, por exemplo, só pode vender títulos do governo americano esse cara aqui, que é amigo do secretário do Tesouro. Outro exemplo, só pode vender títulos do governo americano quem tiver um banco licenciado do governo federal americano, que por acaso só são essa pessoa aqui. Entre várias coisas que levaram as pessoas a crescerem de maneira eticamente errada, parasitando em cima do Estado. Essas figuras-chave influenciaram a estrutura institucional e política americana. Então percebemos que é um sistema que se retroalimenta. Outra coisa que vai ser muito importante para a gente entender como foi esquematizada essa crise é a era progressista. Então vamos lá. A era progressista vai de 1880, mais ou menos 1920, nos Estados Unidos. Foi uma era onde teve uma grande mudança institucional, onde uma liberdade de mercado até existia, passando a ter regulamentação estatal pesada, agências de regulação, o Banco Central, mais impostos, mais leis e a participação do governo nas coisas. Resumindo, o governo guiando a economia. Lembrando que isso aconteceu antes da crise de 1929, assim chamada a Era Progressista. Também existiu uma mudança de interpretação legal e constitucional nos Estados Unidos, nessa Era Progressista, que antes existiu uma interpretação madisoniana, de Madison, que é literalmente a pessoa que escreveu a Constituição dos Estados Unidos. Que a interpretação era o seguinte: o governo americano pode fazer aquilo que está explicitamente colocado, que é o trabalho dele na Constituição. Depois essa interpretação mudou, criando a era wilsoniana, onde se muda a interpretação madisoniana, de um governo pode fazer o que está na Constituição, para o governo pode fazer o que ele quiser, desde que exista vontade política para isso, e também não seja explicitamente proibido na Constituição. Ou seja, essa foi o começo, certo? De toda essa esquematização do governo entrando em si e guiando a economia, certo? Essa questão dessa mudança de interpretação do Madison para a Wilsoniana, certo? Porque antigamente o governo ele tinha que fazer só o que estava na Constituição. Depois, na era Wilsoniana, o governo poderia fazer basicamente o que ele quisesse, certo? A não ser que tivesse explicitamente proibido na Constituição. Mas vocês sabem, eu e vocês sabem também, que, pô, mesmo estando proibido na Constituição, o governo em si dá um jeito de quebrar as pessoas, certo? Depois dessa, de tudo, da crise de 29, criaram-se várias teorias e tal de o que aconteceu para ter isso, certo? E eu vou listar algumas das principais teorias. Temos a primeira teoria da superprodução, que basicamente diz assim, ó, por algum motivo, os empresários produziram muita coisa, muito mais do que deveria. Sem vender, ficaram só no estoque, certo? No estoque das empresas. Assim, as empresas faliram, criando a crise de 1929. Basicamente isso, é uma explicação simples dessa, certo? Porém, temos um problema, porque os empresários fariam isso em 1929, certo? E o que aconteceu nesse ano? E por que todos os empresários de todas as empresas fizeram a mesma forma idiota de produção? Tipo, se pensarmos assim, temos estoques gigantescos, então o preço vai cair. Sendo assim, todo mundo vai poder comprar coisas baratas. Então isso não é algo necessariamente ruim, porque a demanda nunca está satisfeita. Nunca chega uma hora em que ela diz, não, chega, eu não quero mais nada. Certo? Eu vou dar um exemplo, sei lá, arroz. Certo? Tem umas épocas que, sei lá, vamos dar um exemplo, o Brasil, que devem ter pessoas que dizem, não, tô cansado de arroz, não quero arroz. Mas calma, não é porque você não quer, não é porque uma certa comunidade, umas certas pessoas não querem, ah não, o mercado de arroz parou no Brasil. Não, ainda vão ter pessoas, o mercado ainda vai sempre continuar andando, certo? Não para assim do nada essa questão de produção. Também agora, nós temos a teoria do subconsumo. Mas aí podemos pensar que a teoria de superprodução e subconsumo são as mesmas coisas, porém não, pois a teoria do subconsumo tende a ser mais keynesiana, certo? Ela tende a ser alguma coisa ao redor de... Inclusive, ela pode até mesmo dizer que a produção ficou normal, porém as pessoas começaram a consumir menos, ou seja, teve um subconsumo, e isso esfriou a economia. Ou seja, as pessoas estavam guardando dinheiro e não consumindo, e assim criando uma crise. Porém, como vamos ver a seguir, isso não vai ser um problema. Inclusive, pessoas guardando dinheiro devem enriquecer a economia. Inclusive mesmo, guardar dinheiro é a fonte de prosperidade e a fonte da prosperidade que enriquece a população. Isso não deveria ser um problema, mas deveria ser em si a solução. Então, isso para uma resposta para a crise não tem muito sentido, certo? Eu conversei com algumas pessoas, isso também teve realmente até num vídeo do Ideias Radicais que eu vi, mas realmente eu conversei com pessoas elas deram a mesma argumentação, que, ah não, mas as pessoas estavam ficando mais pobres ao longo da década de 20. Não, tá errado, não estavam, certo? Ah, mas a desigualdade aumentou, não afeta, não tem relação direta com isso. Certo? A decisão das pessoas não afeta em relação à desigualdade. Mas a inflação não. A inflação de preços não aumentou. Não aconteceu nada. Só teve a inflação monetária, que em si já é outra coisa. Só que o porém é que essa teoria foi colocada como um diagnóstico para a crise. Sendo assim, a resposta seria estimular a demanda. Tipo, você dá dinheiro para as pessoas consumirem. Você baixa os juros para ter mais crédito. Você manipula as coisas. Você tenta criar uma demanda. Então o governo vai, compra, aí o governo entra como demanda ajudando a fazer a coisa andar. E eles fizeram isso e a crise durou até 1950, mais ou menos. Antes disso, todas as crises se resolviam em cerca de 6 meses, 8 meses, por aí, até mais ou menos 1 ano. Assim eles fizeram uma crise que durou cerca de 2 décadas. Então, assim a gente já tem uma base que o Estado se metendo nessas crises econômicas, não é muito bom, certo? Agora nós temos também, uma aqui também, já teve duas pessoas que vieram comentar isso comigo e também não tem tanta lógica, certo? Que é a teoria da Europa voltou a produzir. Isso é meio estranho, certo? Olha, Rolou a Primeira Guerra Mundial e ela foi na Europa. Ou seja, foi muito destrutiva para a indústria europeia. Só que, não, já tá errado, mas vamos dizer que foi. A Segunda Guerra, sim, aí realmente foi bomba, foi muito pior, certo? Na Primeira Guerra, a indústria francesa alemã, ninguém foi bombardeado. Mas teve depois da Primeira Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, as empresas se readaptando e saindo do período de guerra, assim produzindo e voltando a ser rica. Assim, ela competiu com o mercado americano e houve a crise de 1929. Uau! É incrível, certo? Mas vamos lá, ó. Só que essa tese não faz tanto sentido. Olha, se tinha antes a Europa ricona e os Estados Unidos pobre, assim houve a Primeira Guerra Mundial e inverteu, certo? Depois a Europa voltar a produzir e os Estados Unidos a cair. Mas a Europa também caiu. Mas, calma, ela não deveria cair. E se essa teoria estivesse certa, por que a Europa entrou em crise? Isso não faz sentido algum, pois o comércio enriquece as pessoas. Não tem sentido um continente inteiro começar a produzir e o outro quebrar. E se fosse o caso, por que a gente não viu uma crise depois da Segunda Guerra Mundial que estava muito mais devastada que na primeira e voltou também a produzir? Por que não teve uma crise 3 vezes maior do que em 1929 nos anos 50? Aí o Japão chegou nos anos 70 e 80, produzindo que nem um desgraçado, e entrando no mercado mundial. E por que não teve uma crise grande? Aliás, o Japão entrou em crise no fim dos anos 90. E a China não causou uma grande crise quando elas começaram a produzir. Certo, podemos até dizer que algumas empresas sim perderam. Tipo, um exemplo. Digamos que os restaurantes europeus são melhores do que os restaurantes americanos. Mas, sei lá, o que é que uma loja de roupa tem a ver com restaurante? Não. Obviamente, assim, tiveram algumas mudanças no jogo. Tem empresas que ganharam, teve empresas que perderam. Mas, assim, podem até ter, sim, empresas que faliram. Mas tudo? Porque o jogo em si, que teve só uma mudança, foi queimado o tabuleiro. Não tem lógica, certo? E tem uma teoria, que é uma teoria muito mais demagógica e tal, esquerdista, que é o que? A teoria da crise inerente do capitalismo. Que é, segundo a teoria, o capitalismo tende a se expandir, chegar a um pico e depois cair. Não, aí agora ele falhou e agora você precisa do socialismo. De maneira geral, essa é a teoria, porque eles não descrevem o mecanismo que leva a essa falha, certo? Olha, um exemplo, esse exemplo em si eu até vi realmente nas Ideias Radicais. Ó, podemos fazer uma teoria natural das árvores, ou seja, elas crescem, daí o clima muda e a floresta morre. Com isso precisamos de um deserto, ou seja, encontramos a falha natural das árvores. Certo, mas a única coisa que não se explica é qual é a causa da floresta morrer ou porque o clima mudou, não explicando assim o mecanismo. Ou seja, ele dá uma solução aleatória, não, por exemplo, um deserto, mas não explica não, por que a floresta morreu ou por que o clima mudou para isso acontecer, entendeu? E as mesmas pessoas que defendem essa tese dizem que a intervenção do Estado controlando o livre mercado é uma forma do capitalismo tentar se manter pelo Estado. Porém, todo defensor do livre mercado, a grande maioria, não defende isso, certo? A coisa que essas três teorias não conseguem fazer é explicar os mecanismos internos de por que a crise aconteceu. Tipo, por que aconteceu superprodução? Ah, não, é porque o empresário é burro. Ah, por que teve subconsumo? Ah, não, é porque, sei lá, a galera não quis mais comprar. O capitalismo falhou inerentemente. Mas por que o capitalismo falhou inerentemente? Ah, não, é porque ele é burro. Mas você não tem como... Olha, uma coisa que também eu vi pessoas falando isso e não tem lógica. Ó. Você não pode dizer, ah, não, o capitalismo é burro. Não, olha, eu abro a porta de casa e eu vejo um capitalismo andando. Eu não posso dizer isso. Capitalismo são várias pessoas que fazem o sistema. Ou seja, você vai dizer que todas elas foram burras de investirem na mesma coisa errada. Não, certo? É como você dizer que, ah, não, olha, você vai, olha para um carro que bateu num poste, aí você diz, ah, mas por quê? Não, é porque não tinha pista. Como assim? Olha, aí você pode pensar, ah, certo, você me mostrou teorias que estão erradas, certo? Isso também são teorias que alguns professores de história dizem que estão certas e não tem a mínima lógica, certo? Mas a teoria em si, o que aconteceu, certo? Foi o que o Banco Central americano e o Banco Central inglês conspiraram, ou seja, fizeram um conluio para a taxa de juros, especialmente a de redesconto, mais para manipular a disponibilidade de crédito na economia, para que ela fosse mais disponível. Isso levou os empresários a pegar mais crédito do que deveriam, porque estava baixo, achando que os juros estavam mais baixos. E no começo de 1929, o Banco Central disse, ah não, fechou, entendeu? Vamos fechar o crédito e assim o juro subindo. E quando esses empresários quiseram renovar esse crédito, ou realmente continuar as operações, eles perceberam que estava mais caro do que eles esperavam, certo? Então, não tem lógica. E a pergunta que a gente se pode fazer com isso tudo, certo? É porque os investidores juntos fizeram vários erros fatais e investimentos pouco inteligentes que encontraram desastres mais ou menos ao mesmo tempo, certo? Uma coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que deixar claro, é que os bens de capital, ou seja, a indústria, sofre nas crises mais do que os setores de bens de consumo, certo? Ou seja, a indústria sofre mais que o comércio em geral. Aí, ó, o que a gente tem, okay, o que a gente pode deixar aqui em mente é o quê? É uma boa explicação para que todos esses investidores erraram ao mesmo tempo é que talvez eles estivessem agindo em cima de alguma informação errada. Porém, qual foi a informação que está em todos os setores ao mesmo tempo? Entende? Ou seja, e para até terminar essa explicação... O que? É que nem é tão certo falar isso de crise em si, certo? Porque não existe um problema, certo? Os investidores, eles tendem a agir em cima de informações. E essas informações mudam, certo? Com o tempo. E os investidores também tendem a mudar os seus investimentos também com o tempo baseado nessa informação. Ou seja, o que a gente tem a falar é que algumas dessas informações estavam erradas. Ou seja, se você souber, um exemplo, se você souber que você está doente, você vai mudar suas ações para melhorar a sua saúde. É a mesma coisa com os investidores. Você está vendo que a ação vai cair, que você vai perder dinheiro, então sai dela e vai para outra, certo? Mas talvez essa outra estivesse com a informação errada. Ou seja, para terminar, eu creio que esse podcast aqui pode ter outras partes ao longo que eu for estudando mais, certo? Mas... O que a gente pode terminar aqui, para a gente fechar, é que quem realmente criou a crise de 1929 foi o governo, certo? Ele foi quem esquematizou, manipulou o crédito para fazer os investidores comprar e assim causar a grande crise, para depois eles irem ajeitar essa crise e piorar mais ainda, certo? Ou seja, essa foi uma das participações do governo que a gente pode ver claramente como o governo não funcionou. Não funcionou. Poderia muito bem o próprio mercado. Aliás, a gente pode pensar de uma forma que se não existisse esse governo ali, a crise não teria nem acontecido, certo? Ou se acontecesse, ia acontecer de uma forma bem menor, bem, assim, que ia se resolver rápido. Só que o governo, ele vai lá, cria a crise, tenta resolver a crise e piora, e depois, pronto, não tem o que a gente fazer, então vamos lá, deixa o livre mercado, solta essas coisas para poder resolver a crise. O que a gente pode pensar nesses estudos dessas crises que eu passei esse tempo todo pesquisando é porque eu tento a ser mais liberal, certo? Apesar de eu ter essas ideias libertárias em si, do governo não existir, tem muitas coisas que eu não consigo entender no libertarianismo. Certo? Aí por isso eu tento ser um pouco mais liberal em si, certo? Só que o problema é porque o liberal ele tende a ter um pensamento de, ah não, Estado mínimo. Mas o que eu vejo nas crises é que o Estado ele só se torna mínimo quando está acontecendo alguma crise que foi criada muito provavelmente por ele mesmo. Aí depois que a crise passa, o mercado tá lá, olha, estamos realmente produzindo de volta, tá tudo de boa e tal, a crise tá passando, o mercado aumentando e tá acontecendo toda aquela liberdade, aí o Estado, opa, calma, é o quê? Não, acabou a crise, partiu, então regulamentar, imposto, 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 ou seja, o Estado ele só se torna mínimo quando tem uma crise. Ou seja, essa é uma das críticas que eu tenho ao próprio liberalismo, né, o liberal, que eu vejo que o anarcocapitalismo, ele rebate da maneira mais, tipo, radical possível. Então pronto, exclui o mercado, certo? Só que eu vejo problemas nos dois lados, tanto no liberal quanto no anarcocapitalismo. Então, essa foi a explicação, até mesmo um pouco mais alongada do que eu queria fazer, sobre a crise de 29. Eu não posso dizer que os próximos podcasts que eu for fazer vai dar continuação a esse negócio da crise de 29, porque é um trabalho demorado, eu tenho que pesquisar para saber o que eu tô dizendo, certo? E muito provavelmente não vai dar tempo para eu fazer isso já para o próximo episódio que eu vou ter que fazer. Então, eu vou tentar arranjar outro tema, certo? E eu vou tentar dar continuação a isso aqui ao longo do tempo. Então, espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E até mais.